debate das 10. Muito bem, vamos lá. Debate de hoje falando sobre o fato da política pernambucana nesta segunda-feira. Todos os olhares voltados para a capital pernambucana, na pauta política, né, para acompanhar o anúncio do nome do candidato ao governo do Estado, apoiado pelo bloco governista, né, o nome de Paulo Câmara. O evento de anúncio acontece daqui a menos de 2 horas, no Recife Monte Hotel, em Boa Viagem. O ex-secretário da Fazenda, Paulo Câmara, será o candidato da frente para a disputa, sucedendo, na verdade, o nome de Eduardo Campos. Ele está colocando esse candidato, né? Candidato a vice, deputado federal Raul Henri, da cota do senador Jarbas Vasconcelos, e Fernando Bezerra Coelho para a disputa do Senado. Vamos debater esse fato político. Eu tenho aqui nos estúdios o ex-prefeito de Afogados da Engazeira, Totônio Valadares, que ocupa uma missão no governo do Estado, na Secretaria de Recursos Hídricos. Mário Viana Filho, Mário Filho, que é do PTB, ligado ao senador Armando Monteiro, né, poderá inclusive ter um papel de coordenação da campanha aqui na região, o mesmo que pode se discutir lá na frente, acredito, com o Totônio, pelo peso, pela importância política do outro lado da história. E vamos ter por telefone a participação do deputado federal João Paulo, do PT, dizendo, né, como é que está vendo a escolha e como é que ele acredita que o PT vai se colocar nessa conjuntura. Se você tiver perguntas, 3838-1213, observações também. Como eu disse no início do debate, daqui a pouco eu vou abrir uma janela também para falar. O Totônio gostaria, inclusive, de pontuar sobre um questionamento feito pelo vereador Renaud de Ninô na última sexta-feira aqui no nosso programa. Daqui a pouco eu abro uma janela para falar sobre isso. Mas, Totônio, prazer tê-lo conosco. Paulo Câmara é o nome anunciado. Aqui, pelo menos no sertão do estado, me parece que em boa parte do interior há ainda um certo desconhecimento sobre o nome. A população, o povo, as pessoas não sabem, né, muito amplamente quem é Paulo Câmara. Ele está sendo praticamente apresentado por nomes que dão sustentação a Eduardo, falando aqui pela emissora, ou hoje ao meio-dia. Esse vai ser o maior desafio. Como é que você avalia, antes de falar no desafio, como é que você avalia a escolha desse nome, apoiado aí pelo PSB para a disputa do governo de Pernambuco? Prazer tê-lo conosco.
O prazer é nosso, Nil. Bom dia para você, bom dia para Mário Filho, que está aqui ao nosso lado, para Michele Martins, para Tito Barbosa, e bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Olha, Nil Júnior, o governador Eduardo Campos, ele é o presidente nacional do PSB. Já deu mostras agora na eleição de prefeito do Recife, que ele, além de ser um grande administrador, de ser um grande político, é um grande estrategista. E foi buscar uma pessoa também desconhecida, né, na área política. Eu, inclusive, tive a felicidade de trabalhar com ele no Metrorec, né, com o prefeito do Recife, né, e a gente, o Geraldo Júlio era assessor do Sileno Guedes, que hoje é o presidente do PSB, né, no estado de Pernambuco, e trabalhamos juntos lá no Metrorec. Uma pessoa muito simples, assim, que eu, inclusive, não via no Sileno, assim, nenhuma ambição política, nenhuma demonstração de que ele poderia, não é, no futuro, desempenhar ir para um embate e desempenhar uma função tão importante como a de prefeito da nossa capital, aqui do estado de Pernambuco, a cidade de Recife. A mesma coisa agora, está se repetindo com o mesmo comando, né, de Eduardo Campos, buscando inovar, não é, o ingresso de pessoas na área política, e foi buscar um auxiliar seu, né, o Paulo Câmara, que, segundo todas as informações, é um grande técnico, é uma pessoa que tem ajudado bastante no desenvolvimento do estado de Pernambuco, não é, para disputar a eleição de governador aqui. Por outro lado, a gente também sabe que não é, as dificuldades que nós vamos ter, porque nós vamos enfrentar um candidato também forte, conhecido, senador, que já vem participando das campanhas, já foi deputado federal, eleito senador dentro do mesmo grupo, né? Inclusive nos ajudou aqui na nossa campanha, nas duas campanhas. Inclusive, quando nós tivemos assim, o primeiro encontro, quando Dr. Armando Monteiro, o pai dele, não é, foi candidato a senador, e na época do Dr. Arraes. E depois nós ficamos assim, nos conhecemos, mas depois que ele se afastou naquela época do governador Jarba Vasconcelos, o doutor Armando Monteiro, o neto, que é o atual candidato a governador do estado de Pernambuco, ele mandou, me procurou, e a gente teve uma conversa, e ele foi assim muito, muito sincero de que queria nos ajudar para fortalecer as oposições do estado de Pernambuco, que naquela época todo o grupo de Armando, Zé Chaves, foram, se eu não me engano, 5 deputados que deixaram o comando de Jarba Vasconcelos e vieram para o nosso lado, né? Então, fortaleceu a corrente de Dr. Arraes, de Eduardo Campos, não é? E a gente embarcou tudo junto, né? Agora houve a separação, onde Dr. Armando vai disputar a eleição pelo PTB, o governador do estado, como comandante, né, o comandante de todas as forças ligadas ao PSB, e hoje até nacionalmente, porque está aí pleiteando também uma candidatura a presidente da República, né? A presidente da República achou por bem continuar com a inovação e apresentar o Paulo Câmara, que vai ser realmente apresentado para a mídia e para toda a população, agora ao meio-dia, em Boa Viagem, no hotel, né, para a gente poder disputar a eleição. Eu tenho um partido, meu partido é PSB, não é? O Mário Filho tem um partido que é o PTB, não é? Vamos mostrar as qualidades dos nossos candidatos e vamos à disputa. Sei que o Eduardo Campos, como eu já disse, é uma pessoa que madura, que sabe o que é que quer, não é? E ouviu várias pessoas das forças que se juntam ao PSB nessa luta e tomou uma posição que achou acertada, fundamentada nessa conversa que teve com os aliados. Então, eu acredito, e como eu confio em Eduardo Campos, vou seguir, vou marchar junto com ele, não é? Nessa caminhada, se me perguntassem assim, qual dos candidatos que se falavam, né? Falavam João Lira, Fernando Bezerra Coelho.
Qual era o seu preferido?
O meu preferido, que é o que é candidato hoje na chapa a senador, seria Fernando Bezerra Coelho, não é? Desses que eu estou falando, né? Do João Lira Neto, do Fernando Bezerra Coelho, não é? De outros secretários, do Danilo Cabral, né, que se ventilou também. Desses aí eu seria o Fernando Bezerra Coelho, né? Infelizmente ele não foi candidato a governador, mas está na chapa, né? Vai ser candidato a senador e nós vamos lutar, não é, do mesmo jeito se ele fosse candidato a governador do estado. Vamos lutar para vencer, se Deus quiser.
Eu conversava agora há pouco com outros socialistas e aqui na região, falando do desafio que me parece vai ser dobrado, não sei se é essa a sua leitura também, Totônio, para o bloco governista aqui no sertão, considerando que o governador vai estar dividido na missão de ser candidato a presidente, que é o grande projeto dele, e ao mesmo tempo defendendo o nome do Paulo Câmara. Isso vai aumentar a responsabilidade das lideranças governistas aqui no interior de trabalhar dobrado para apresentar o nome e compensar talvez uma possível ausência maior do governador por conta do projeto nacional?
Não tenha dúvida, Nilo Júnior. Você está apontando para uma coisa que, se o governador do estado de Pernambuco, né, atualmente, Eduardo Campos, não tivesse numa campanha presidente, a presença dele aqui seria maior, seria mais efetiva. Mas a responsabilidade nossa é maior também, porque, né, nós vamos ter que... o desempenho nosso tem que ser maior para que a gente possa ter sucesso, né, com a candidatura de Paulo Câmara. Agora, também tem outra coisa que pode ajudar, não é? Dependendo do desempenho do Eduardo Campos para presidente da República, não é? Isso pode contribuir também para que nessa arrancada, não é? Nós hoje temos três, se eu não me engano, três candidatos a presidente. A Dilma, né?
O
Aécio e Eduardo, né? Dependendo do desempenho, né, dessa campanha de Eduardo Campos, eu acho que pode, entendeu, efetivamente contribuir para que o Paulo Câmara tenha um grande desempenho, e do esforço também de todos os correligionários, né, que todas as pessoas que fazem parte tanto do PSB como dos partidos coligados, né, na Frente Popular aqui do estado de Pernambuco.
Mário Viana Filho é do PTB, do partido do senador Armando Monteiro, tem acompanhado os debates, assim como Totônio, contato também com lideranças estaduais do partido, do PTB, assim como Totônio para o PSB. Mário, é verdade que tem gente pinotando pinote de toda altura no PTB, o próprio Armando e o grupo, depois da escolha do Paulo, quer dizer, o fato de ser um nome que não é tão conhecido, está determinando uma certa euforia precipitada no grupo de Armando, ou não, é pé no chão, sabendo que é uma disputa sempre difícil essa para o governo do estado? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, nosso amigo Totonho, também a Tito, também a Michelle e a todos que fazem parte aqui da Rádio Pajeú e a todos os ouvintes. Nil Júnior, eu acho que não é verdade, até porque a gente sabe que toda eleição ela é difícil, principalmente em se tratando para uma eleição de governo do estado, onde nós vemos, claro, o Armando Monteiro com grandes chances, desde que anunciou a sua pré-candidatura, ele vem sempre com índices importantes nas pesquisas, né? Vem liderando em todos os cenários, em todas as regiões de Pernambuco, isso é evidente e claro. Porém, eu acho que não existe eleição fácil nem definida. Claro que nós não podemos deixar de lembrar que acredito que outros quadros dentro do próprio PSB talvez sairiam com uma vantagem maior nesse processo, como o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, que com certeza é uma pessoa altamente preparada, já tinha vamos dizer, conhecimento, principalmente em Pernambuco, em todas as regiões, durante aí vamos dizer, essa trajetória dele logo após a saída do ministério. Nós vimos, inclusive, prefeitos de outras siglas, como o caso do prefeito Jaboatão, o Elias, que anunciou que se o candidato do PSB fosse Fernando Bezerra Coelho, votaria nele. Então, eu acho que essa escolha talvez não tenha sido a melhor do PSB, porque, como eu disse, teriam outros quadros que talvez trouxessem, assim, vamos dizer, uma vantagem maior para o partido. Então, vejo, tive aí com o senador esses últimos dias, também com o pessoal da assessoria, e estão muito tranquilos na questão de que precisa se trabalhar, e como eu disse, não existe eleição fácil, e vão com certeza se empenhar, e não, vamos dizer assim, não achar que a eleição está definida, porque não está, e principalmente em se tratando de Eduardo Campos, do governador, nosso governador, diante do trabalho que ele fez, diante de tudo que ele desenvolveu, e com certeza o nome dele vai pesar nessa disputa também, Nilson.
Bom, eu estou agora por celular com o deputado federal João Paulo, deputado pelo PT, para dar sua opinião também. João Paulo, nós estamos aqui com o ex-prefeito de Afogados, Totônio Valadares, com o Mário Viana Filho, que é do PDT e tem atuado aqui na região, e debatendo, obviamente, esse dia de hoje, que na política tem esse aguardado anúncio aí do Paulo Câmara como candidato ao governo. É, o PT já fez alguma avaliação, alguns setores do PT, o senhor, por exemplo, já avaliou a escolha do nome? Bom dia.
Olha, bom dia. Eu quero... eu estou aqui na Paraíba e o telefone não está pegando muito bem. Então eu estou tendo com dificuldades. Entendeu?
Isso, estou lhe ouvindo bem. Pode falar, deputado.
Está ouvindo bem, né? Não temos ainda uma avaliação, mas temos o entendimento de qualquer nome que o governador indicasse. Na verdade, é um nome difícil. O governador está com uma boa avaliação, no estado como um todo. Governa cidades importantes, como é a capital. Agora, não é desprezível também um palanque com Lula e Dilma aqui em Pernambuco, ou seja, o PT com a candidatura própria ou com apoio a Armando Monteiro. Então, vamos agora, o anúncio só deve ser feito agora pela manhã, pelo governador, então não tem o anúncio ainda oficial, e essa coisa, enquanto não está oficializado, então nós temos que ter muito cuidado ainda, aguardar o anúncio.
Uhum.
E a partir do anúncio, é brincar o carnaval, e após o carnaval, vai começar a fase aí de conclusão da montagem da chapa, a definição do PT, que ainda está ouvindo seus prefeitos, vai ouvir seus deputados, seus vereadores, para ver qual vai ser o quadro e qual vai ser a posição do partido. Se vai a candidatura própria, se vai apoiar o senador Armando Monteiro.
Agora, considerando esse fato desse desafio de apresentar o nome desse candidato ao Estado, que é o desafio colocado por o PSB, isso pode favorecer, aumentar no PT o desejo de lançar a candidatura própria, talvez considerando que a disputa seja menos complexa do que com um nome mais, digamos, tarimbado, mais rodado na política do Estado?
O PT continua tendo as duas avaliações, sem avaliações em que setores mais à esquerda do PT, uma banda do movimento sindical, do campo rural, ou seja, das cidades, trabalhadores urbanos, acham que deveria haver dois palanques que era para provocar um segundo turno. E uma outra avaliação do grupo, que é na linha do que avalia Lula, Dilma e Rui Falcão, presidente do partido, que é já de ter um palanque forte para que nós possamos já ir para o segundo turno. Mas são avaliações diferenciadas, vão ser amadurecidas essas avaliações e vai se escolher um dos dois caminhos.
Uhum. E qual é o prazo final para essa escolha? Após o carnaval, logo?
Olha, tem um prazo dado pelo PT, eu acho que vai até o final de abril. Até o final de abril. Mas tem alguns grupos querendo que, pela definição do governador, deveria se antecipar o calendário eleitoral.
Agora, para a gente fechar, quando se fala em candidatura própria no PT, o nome que surge é o seu nome. Inclusive, todas as vezes que se fala nessa perspectiva, o nome mais forte que aparece é o do deputado federal João Paulo. E a segunda opção seria o Senado. Pessoalmente, como é que está a sua disposição para um ou para outro projeto, deputado?
Olha, Nil, nós estamos preferindo aí com o partido, primeiro, definir a estratégia política, se vai ter candidato ou não. Tem outros nomes de peso no partido, tem outras lideranças importantes no partido, como o próprio senador Humberto Costa, como a nossa presidenta do partido, a Tereza. Então, a posição está sendo muito mais de cautela em relação ao momento e aguardar primeiro a definição para depois se escolher o nome.
Muito bem. Deputado federal João Paulo, obrigado por sua contribuição e bom trabalho. Bom dia.
Obrigado, Nilo, para você e todos os nossos presidentes e todos que acompanham aí o debate.
Totônio, com sua experiência e, digamos, rodagem na política, o PT adere ao projeto de Armando, na sua opinião, ou deveremos ter três palanques fortes no Estado, com PT, PTB e PSB lançando candidatos?
Olha, veja só, eu acho que Se o PT não fizer parte da chapa de Armando Monteiro, fizer essa coligação com Armando Monteiro, a eleição fica mais... Se ele marchar com uma chapa própria, eu acho que fica mais fácil para o Paulo Câmara, para a nossa intenção de eleger candidato do nosso partido. Não é? Agora, eu acho que tudo isso vai depender, Nilson, ainda, porque se fala muito, não é? Até do desempenho que a Dilma, nos últimos dias, está tendo, um desempenho até meio negativo em relação ao que já esteve, não é, nas pesquisas anteriores. Então a gente não sabe o que é que vai ocorrer, né? Porque tem muita gente que inclusive fala que se ela continuar caindo nas pesquisas, não seria candidata, não é, que o candidato seria Lula. Se fala que há uma possibilidade de Eduardo... há uma reviravolta aí na política nacional. Né? Eu não acredito, né? Não acredito. Acho que o candidato do governo do Estado de Pernambuco, do PSB, já está definido, que é o Paulo Câmara, do PTB, doutor Armando Monteiro. E vamos ver o que é que o PT vai... Né? Eu acho que o PT vai fazer parte e vai apoiar o doutor Armando Monteiro para... Você está com toda sinceridade. Eu gostaria, inclusive, que não apoiasse.
Mas acha que deve apoiar.
Mas acho que vai apoiar.
Mário, sua opinião.
Eu acho que, pelas conversas, pelo que nós sempre escutamos, nos bastidores, claro, e eu acho que isso é praticamente certo. Até porque o PTB Nacional está ao lado de Dilma, né, faz parte hoje do grupo que dá sustentação ao governo de Dilma. Essa questão também, desde o primeiro momento, quando o governador Eduardo Campos, rompeu com a presidenta Dilma, Armando declarou o seu apoio ao governo Dilma também. Então, acho que por toda essa relação de aproximação e de demonstração de apoio, eu acredito que é quase já definido, né? Agora, quanto à formação da chapa, é que eu acho que ainda leva um tempo aí, mas acredito que vejo, inclusive, o deputado federal João Paulo inserido nessa chapa.
Uhum. Bom, deixa eu liberar para o ouvinte fazer uma pesquisa rápida antes do intervalo. Eu estou querendo saber o seguinte, eu já fiz pesquisa sobre o nome de Paulo Câmara, outra vez sobre o nome de Armando, mas eu quero saber o seguinte, nessa eleição, pelo que está se desenhando até agora, na sua opinião, está mais complicado escolher o candidato ao governo do Estado hoje, ou não? Você já se definiu, você acha que essa... O fato do governador e do conjunto de forças socialistas estar indicando um nome, né, um pouco mais desconhecido, como o Totoni falou, vai ter o desafio de apresentar. Do outro lado, Armando, Eduardo e Lula, que sempre estiveram juntos, vão estar em palanques separados, a Dilma também. Está mais difícil escolher candidato hoje do que no passado. 3838-1213, alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Josiano, meu gente, tudo bem?
Ô, Josiano, tudo bem, amigo? Diga lá, e esse angu de caroço aí, como é que você vê?
Rapaz, eu acho que Eduardo tá certo aí, candidato. Está na hora certa dele. E Paulo Câmara também é um bom nome, né? Já que é secretário da Fazenda e com certeza ele confia nele.
Então tu já tá pinotando com ele, né?
É.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Para você, tá mais difícil escolher o candidato esse ano ou não? Você já tem alguma definição? Pode opinar, 3838-1213. Se quiser falar de alguma outra questão relacionada ao debate, comentar alguma da fala dos nossos convidados, fica à vontade também. Alô, do telefone.
Alô, Ney Júnior.
Opa, quem é?
É, Neco Ramos.
Diga, Neco.
Tudo bom?
Tudo bom, amigo.
Ney Júnior, eu acho que é Armando Monteiro, viu?
E é?
É Armando Monteiro, porque realmente é um senador que tem um trabalho já prestado no estado de Pernambuco e a nível de Brasil. E esses outros partidos, né, do WhatsApp, mas aí tá a prova. Comigo tudo que puder de Dilma, quando é agora, tô dando chute em Dilma.
Eita, obrigado, amigo. 3838-1213. E a sua opinião? Como é que você tá vendo essa disputa se desenhando aí nas eleições desse ano? 3838-1213. Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Como é que você tá vendo a disputa desse ano, a disputa que está se desenhando. Você acha que está mais difícil? Escolha liberou agora? Está liberado agora, 38, 38, 12, 13. Está mais difícil escolher candidato nesse ano ou não? Aqui, Nininha da Carapuça. É Nininha ou Nininho? Nininha, gostou da escolha de Eduardo, está dizendo aqui. Alô, do telefone?
Alô.
Quem é?
Sérgio Roberto.
Diga lá, Sérgio.
Eu acho que tá um pouco mais difícil, mas eu já vou apostar no novo, né? Só você... um negócio só direto, né?
Você acha que tá na hora de...
Eu vou andar no candidato do governo.
Tá na hora de mudar a mistura, então.
É, o pessoal reclama se é passando de pai para filho, vamos ver agora no novo.
Tá bom, obrigado, tá aí sua opinião, 38381213, vamos fechar essa rapidinho agora, depois no intervalo você continua opinando aí, 38381213, alô do telefone.
Alô, Nilson.
Quem é?
É Maria José Carvalho.
E Maria.
Eu acho que Eduardo deve estar sabendo o que tá fazendo, tá certo, né?
E é?
É, e eu quero mandar um abraço para Protônio.
Pronto, tá recebendo aqui. É, essa questão de, esse é o grande desafio, né, Eduardo conseguir... Dividir uma campanha majoritária, que não é fácil, para mim o maior desafio é esse. E conseguir apresentar o Paulo à população pernambucana, dizendo, esse é meu candidato, com o tempo e com a prioridade que se espera pelo fato do nome ter sido tão desconhecido, até por quem estava dentro do processo, doutor Tony. Paulo Câmara era meio azarão, não era não?
Olha, veja só, primeiro eu quero agradecer aqui a lembrança aí de Maria José de poder mandar um abraço aqui para mim. E dizer o seguinte, Eduardo, quando foi eleito governador do estado de Pernambuco, que começou, ele estava lá embaixo nas pesquisas. Doutor Armando Monteiro, em que pese todo o respeito que eu tenho a ele, já definiu que era candidato ao governo do estado de Pernambuco há mais de 60 dias ou 90 dias, né? E já definiu, ou até mais do que isso, que era o governador do estado de Pernambuco. Então, você não sabia, diante de vários nomes que poderiam ser governador, candidato do PSB, apoiado por Eduardo Campos e por todas as forças do PSB e coligadas da Frente Popular em todo o estado de Pernambuco, nós tínhamos, foi a mesma coisa que aconteceu aqui também na eleição de Zé Patriota. Enquanto a gente não tinha definido quem era o nosso candidato, a pesquisa mostrava o nome de Zé Patriota com um número inferior à da nossa opositora, né? Na hora que se definiu que o candidato era Zé Patriota, o candidato nosso, né? Apoiado por toda a nossa staff, né, por um governo que estava fazendo uma boa administração, aí as pesquisas começaram a subir até que a gente ganhou a eleição com uma diferença de mais de 1.000 votos aqui em Afogados da Ingazeira. Então, eu espero que vai acontecer a mesma coisa. Ele está mostrando um nome novo para a política, mas é um técnico qualificado, um homem que todas as pessoas que a gente fala, que tem aproximação com ele, diz que é um homem simples, capacitado, não é? E o Eduardo já postou isso, eu falei aqui ainda agora, não é, para prefeito de Recife com o Geraldo Júlio, não é? E agora está apostando novamente, né, numa cara nova para a política, e tenho certeza que vai dar certo, né? Vai dar certo. E eu não acho que é azarão. Eu acho que o Eduardo Campos ele tem assim, Nil Júnior, algo que dá uma ligação com ele, com sucesso, né? Com sucesso político, e é por isso que eu acredito que vai dar certo isso.
Mário, sua opinião.
Eu acho assim que, como eu disse, talvez o governador teria, vamos dizer, menos dificuldade, visto que ele precisa se dedicar à campanha para presidente, se ele tivesse indicado outro nome. Eu vejo o nome de Paulo, um nome claro, como todo mundo já disse, é um nome técnico, é uma pessoa... que a gente vê que pelo levantamento que foi feito, um homem digno, um homem correto, já esteve à frente da Secretaria da Fazenda do Estado, também concursado do Tribunal de Contas. Então ele tem vamos dizer assim, essa parte técnica dele, eu acho que é incontestável. Porém, eu acho que um governador você não indica, não chega ali, tira e coloca. Eu acho que você tem que ter uma junção da parte técnica, pegar uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, mas, porém, que tenha todo um traquejo político, uma forma de avaliar, de chegar nas pessoas, uma pessoa que conheça o estado de Pernambuco como um todo, que eu acho que isso é incontestável em relação ao nosso candidato Armando Monteiro, né, que foi o senador mais votado de Pernambuco. Aí vem a questão de Armando, Nil, além de ter sido duas vezes deputado, uma das vezes deputado mais votado, deputado federal mais votado de Pernambuco, foi presidente da CNI, foi presidente da FIEP, CNI é a Confederação Nacional da Indústria, né? Então, muitas vezes nós vimos, até pela mídia, a presença de Armando junto a Dilma, junto a Lula, em decisões relacionadas à área econômica. Então, é um nome altamente capacitado, tecnicamente, e um homem que gosta de estar com o povo. Você vê que foi o único senador que visitou praticamente todas as cidades de Pernambuco logo após ter sido eleito. Então, ele fez uma visita a vários municípios, mostrando, conversando com as pessoas, buscando saber o que o pessoal estava precisando. Tem vindo constantemente a algumas cidades da região. E isso é o que eu digo. Eu acho que não podemos contestar a história de Paulo Câmara, como eu disse, na questão técnica, mas eu acho que politicamente, eu acho que essa escolha talvez não tenha sido a mais acertada.
Vou para o intervalo. Na sequência, vou fazer perguntas mais pontuais, quero saber se o Mário vai mesmo ser um dos coordenadores da campanha de Armando aqui na região. A Totônio, eu estou doido para perguntar a ele se Anchieta Patriota já amoleceu o coração dele. Houve rumores de que Anchieta estava tentando conversar com o Totônio para busca de apoio que já teria do Patriota. Essa questão levantada pelo Renan de novo, já no intervalo eu pergunto para ele, foi da última sexta-feira. Vamos para o intervalo. Vou voltar com a pauta da política, mas deixa eu aproveitar essa retomada para já ouvir Totônio sobre uma declaração do Renan de novo sexta-feira aqui no programa. Ele falava sobre a discussão da indenização, dos valores pagos pela prefeitura para casos de indenizações, a história da indenização de menor valor. A Câmara votou uma definição de 5 salários mínimos como valor máximo que a prefeitura pode pagar após ações na justiça. Depois isso tem uma discussão se isso, quanto vai para precatório desses valores. Reclamaram, acharam que o projeto não foi correto. E no meio da história, o Renan levantou uma questão citando o ex-prefeito Totônio, falando sobre a história de um imóvel do ex-prefeito. Vamos ouvir o que disse Renan.
Eu tenho até uma reclamação, Nil, para fazer aqui, que eu ontem tentei ligar para um companheiro de blog, mas não consegui. O ex-prefeito Totônio Valadares desapropriou meio monte de terra aqui em Afogados. E eu quero ver se a prefeitura vai ter peito para desapropriar o prefeito onde está cercando uma rua em frente à entrada da fazenda dele, onde populares que têm terreno lá vai ficar com uma cerca na sua porta.
Isso é falando terreno de quem? Totônio?
Por trás do aplauso ali, ele está cercando, botando uma cerca na rua que entra da pista 292 até a entrada da fazenda dele. É uma rua. Lá está aberta uma rua, tem casas e tudo, e vai passar uma cerca na porta das casas. Se fosse minha casa, eu torava a cerca. Se fosse minha, eu derrubava. Aí eu quero ver o que é que a prefeitura vai fazer. Se vai ter peito para desapropriar as terras dele também, porque para desapropriar as dos outros, ele foi o rei aqui em Afogados da Engazeira.
Totônio Valadares, sua posição sobre esse questionamento do vereador Renan.
Bem, meu Júnior, primeiro, é verdade que eu estou fazendo uma cerca de uma área que foi comprada há bastante tempo. E eu preciso contar aqui a história, porque eu não sabia que o Nino, o Renan, como vereador, ex-presidente da Câmara, podia estar incitando o pessoal a fazer, a derrubar cerca, o muro, isso, aquilo, outro, de áreas que não lhe pertencem. Quer dizer, fica até uma coisa muito deselegante para uma pessoa estar fazendo isso. Aquela propriedade, a Fazenda Bosch, foi adquirida por escritura pública passada em 1975. E Logo em seguida, eu quis construir uma casa para morar na fazenda que eu tinha adquirido, que era de meu avô Zeca Pereira, que ele doou para os filhos, eu fui comprando as partes de cada filho, ele me incluiu como um dos herdeiros, e eu tomei uma posição de fazer, de escolher uma área e um local que pudesse me privilegiar ver Afogados da Ingazeira. Como filho de Afogados da Ingazeira, não precisa dizer do amor que eu tenho por essa terra, pela demonstração e pela contribuição que eu já dei ao desenvolvimento de Afogados da Ingazeira. E ao escolher o local, aquela área que ele está dizendo que é uma rua, parece até que ele não conhece Afogados da Ingazeira e nem sabe da história de Afogados da Ingazeira. Aquilo ali era uma área fechada, pertencia o pai de Bartolomeu Genésio, como é? Manuel Genésio, o pai de Bartolomeu Genésio, de Severino, de Paulo, dos meninos todos. E como eu defini fazer a casa naquele alto, e a entrada da Fazenda Borges era aqui no Borges, ali onde tem a igreja, era por ali que a gente entrava, eu ia ter que atravessar o riacho do Borges todas as vezes, então eu tinha que fazer uma obra para passar a atravessar o riacho do Borges quando o riacho do Borges estivesse com cheia. Então, achei melhor adquirir aquela faixa de terra, que são 15 metros, até chegar na minha propriedade, para que eu pudesse ter um acesso diferente, um acesso, primeiro, voltado para a fachada principal da minha residência. E segundo, que ia até o asfalto ali da PE 292, não é? Então, adquiri aquilo, o primeiro trecho, até chegar na rua hoje, que Patriota calçou, que eu respeitei a rua, deixei aberta, está lá aberta, que é a rua que chamava Rua do Sossego, não é? Aquele primeiro trecho, eu comprei a um dos herdeiros de Manuel Genésio, que foi o Severino Genésio, no espólio dele, aquela área ficou para ele, e ele me vendeu aqueles 15 metros por aquela primeira parte. E a segunda parte eu comprei a seu Inocêncio Nobelino para chegar até a minha cerca da Fazenda Borges. Então, quer dizer, depois disso, toda aquela área sempre esteve demarcada, se ele foi lá alguma vez, ela esteve demarcada com morões, entendeu? Com aqueles morões que eram tirados da linha férrea, não é? Que eles ficavam emprestados para a linha férrea e eram substituídos, e toda a demarcação foi feita com aqueles morões. Então, eu tive alguns aborrecimentos, algumas vezes que eu fui para a minha residência, de uma área que eu, devidamente comprada e paga por mim, portanto, pertencente a Totonho Valadares, Antônio Valadares de Souza Filho, e não pertencente ao vereador Renan de Ninon, que agora está incitando o povo a derrubar, não é? Derrubar o que não é dele, ele pode derrubar o que é dele. Ele não pode derrubar o que não é dele. Se ele derrubasse ou alguém for lá e derrubar, ele vai prestar conta à justiça, porque imediatamente eu vou procurar a justiça para resolver com ele. Porque quem invade terra dos outros ou derruba propriedade dos outros, quem resolve é a justiça, que eu não vou brigar com ninguém. A justiça está aí exatamente para isso, para resolver atos desse tipo. O que me entristece é que um vereador fique incitando a população para fazer isso. Então, sempre foi comprei, pago, demarcado, está lá. Nas festas, ultimamente, o que é que ocorria? Quando eu ia entrar para a minha propriedade, a área que foi adquirida com a finalidade de ser a minha passagem para não ser incomodado ou não incomodado, estava fechada de veículo, de ônibus, e eu tinha que sair procurando um local para poder entrar para a minha propriedade. Então, tomei a decisão de poder fechar exatamente isso, mas está a rua que o prefeito Zé Patriota pavimentou está totalmente aberta, que é a Rua do Sossego, que naquela época não existia Rua do Sossego, que não tinha nada construído ali, aquilo inclusive era uma área que uma parte totalmente alagada, que era, chamavam a Lagoa de Manuel Genésio, né? E a outra parte que pertencia a seu Inocêncio Nobelino. Comprei, paguei e é minha agora. É, ele, inclusive, no blog hoje, meu Júnior, eu vi quando ele estava falando que eu tinha desapropriado. Claro, é uma missão do prefeito, por exemplo, se precisar de uma área para construir uma coisa para o bem público, de fazer, desapropriei uma área litigiosa, que inclusive está hoje em litígio, para a construção da Escola São Sebastião, né, que hoje que foi inaugurada há poucos dias, né, lá no bairro Costa. Desapropriei outra também, que ainda está em litígio, para passar o sistema viário de contorno, uma área ali que onde passa a propriedade ali de seu Pedro Nazário, não é? E desapropriei, por exemplo, na rua, inclusive, que o vereador tem um comércio, não é? Desapropriei duas casas para ampliar a rua Antônio Rafael de Freitas. Desapropriei uma casa que antigamente era o Hotel de Caranguejo, amigavelmente, entendeu? Essa casa pertencia a Rui, filho de seu Pedro Batista, não é? Foi na minha primeira gestão, de 93 a 96, desapropriei amigavelmente. A outra agora, desapropriei amigavelmente também, com os herdeiros de uma determinada pessoa aqui em Afogados também, que hoje foi reformulada lá, reformada, e hoje vende confecções, né, ficou ampliada. Eu tenho certeza que a população gostou. E faltou desapropriar, coincidentemente, uma loja onde o Renan tem um comércio lá, e mais duas casas, né, que estão lá, as duas casas. Que eu, se tivesse continuado como prefeito, que não podia pela lei, mas se fosse, eu ia desapropriar, ia procurá-lo para fazer como fiz com todos os outros, para fazer amigavelmente, não era na tora, nem mandando derrubar, e nem dessa maneira, que não é assim que ninguém faz as coisas. As coisas que a gente faz é chamando para fazer a desapropriação amigável, como a gente fez com essas duas residências. Outras desapropriações que que foram feitas aqui em Afogados, conheço uma desapropriação que feita no terreno de seu Zé Nicásio, que também é uma coisa litigiosa, que não foi nem da minha época, foi da ex-prefeita, entendeu? Que não tem nada a ver comigo. Então, foram as desapropriações que eu fiz, não é? E não estou fazendo nada ilegal. Nada ilegal, estou fazendo na área que me pertence e que foi religiosamente pago, e ali não foi para ser rua, não. Eu comprei aquilo para ser o acesso da minha propriedade. E não conheço nenhuma casa ali que esteja, que eu esteja prejudicando. Porque até uma casa que foi construída agora, entendeu? Tem uma rua estreita lá, entendeu? Que é exatamente para ele poder ter saído e entrado. Agora, se eu não posso mais, se eu estou num país que compro, pago e não posso mais cercar o que é meu, é bom que ele comece a mudar a lei aí do nosso país, porque aí a coisa fica danada, né? Se você comprar, pagar e não puder cercar o que é seu, então é negócio de ditadura.
Muito bem, ouvimos aí a posição do Totoni sobre o tema, vamos voltar para o debate. Bem, voltamos falando sobre a questão do processo sucessório no Estado. Lembrando que a Rádio Pajeú, o Comando Geral, acompanha esse anúncio formal do nome do Paulo Câmara e já está se desenhando, tentando se desenhar a agenda dele aqui na região do Pajeú. E tem sido uma política da emissora com todos os candidatos. A gente está doido para ouvir o Paulo Câmara aqui também no programa, como fizemos naquele debate com o Armando nos estúdios da Pajeú. Está aqui o Pedro Rafael dizendo que o ex-prefeito tem dito que o candidato do governador tem ajudado muito para contribuir com o desenvolvimento do Estado. Aí o Pedro Rafael está dizendo o seguinte: vamos mostrar à população quem é Paulo Câmara, candidato do governador. Ele é secretário da Fazenda, aquele que cuida da tributação de impostos, onde comerciantes pagam as maiores taxas de impostos do Brasil. Esse é Paulo Câmara, que não deve ser apoiado, não devemos deixar que as maiores taxas de impostos continuem sendo pagas em Pernambuco, está dizendo ele. E ele tem uma predisposição de apoio a Armando Monteiro. Doutor, acredita que isso pode ser explorado, essa questão tributária no debate eleitoral?
Olha, na verdade é o seguinte, o secretário de Fazenda, como qualquer outro secretário, ele exprime, não é, o que o governador do estado de Pernambuco determina. Não é ele isoladamente que é responsável por tributação. Nós sabemos que hoje o país inteiro, o Brasil, paga o maior tributo, não é, do mundo. Então não é o estado de Pernambuco que cobra os maiores tributos, que, como ele está falando. Depois, o que é que ocorre, Nil Júnior? A dificuldade que nós vamos ter é a mesma dificuldade, eu já falei aqui, que nós tivemos quando foi para indicar o Geraldo Júlio a prefeito da capital do nosso estado. Vamos ter essa dificuldade, mas é uma pessoa que está toda a deflexão que nós tivemos, não é, na nossa foi a saída exatamente do PTB, que fazia parte da coligação, né, de forças aqui do estado de Pernambuco, da Frente Popular. Nós sabemos que o PT também, em várias ocasiões, estiveram, o PT esteve junto também com a gente. Então, eu não vejo essa dificuldade, não. Isso é uma coisa que ocorre no país inteiro, isso é uma coisa nacional, não é só no estado de Pernambuco. Assim, a gente paga as maiores... Se você for verificar imposto de renda, a gente paga... Quem paga 27,5%, não é, de imposto de renda, você é funcionário público, já atira pelo pé, dependendo do seu salário, 27,5%. O que é que tem a ver isso com o estado de Pernambuco? O que é que tem a ver isso com Paulo Câmara? Não tem nada a ver isso, quer dizer, as coisas são muito mais a nível da federação, não é, federal, do que a nível do estado de Pernambuco. ICMS é uma coisa hoje generalizada, né, e todos os estados cobram ICMS. Todas as outras, os outros tributos, então não vejo que isso vai ter esse peso nessa campanha, não.
Mário Filho, vai ocupar função de destaque na campanha de Armando aqui na região?
Olha, eu acho que é muito cedo para se falar sobre isso. Nós temos sempre ajudado, né? Eu sempre fui procurado pela equipe, principalmente de comunicação, nossos amigos lá, o César Rocha. Estou no PTB, entrei, foi o meu primeiro partido quando ingressei na política. Saí apenas para ser candidato por uma questão pequena lá no município de Ingazeira e retornamos a convite do senador em 2009 para o PTB. Então, assim, tenho essa disposição e vou me empenhar, já disse isso ao próprio senador, é uma questão minha, porque acho que Pernambuco merece o senador Armando Monteiro como governador, por tudo que ele já fez, por tudo que ele vem fazendo, e por uma opinião não só minha, mas da maioria das pessoas que tem expressado isso nas pesquisas, que ele hoje representa essa continuação de um trabalho que foi feito no estado, de toda a mudança que o estado de Pernambuco conseguiu com o Eduardo, e acho que ele hoje é o que mais representa talvez essa continuação de um trabalho e, com certeza, melhorar o que foi feito ainda mais em Pernambuco.
Bom, você já tem candidatos proporcionais? Já se definiu sobre isso ou ainda está muito cedo, Mário?
Não, acho que sim. Eu acho que a gente tem conversado, existem só algumas pequenas pendências. Eu tenho sido muito coerente nessa minha questão política. Nós sempre estivemos aí com o Silvio Costa Filho, que foi... além de amigo, um deputado que sempre se preocupou com o município, tem algumas ações lá e sempre esteve comigo desde a minha primeira campanha, e sempre que o acionamos para ajudar, principalmente o pessoal de Ingazeira que nos procura, ele tem sido muito solícito e sempre tem nos ajudado. Então aí está ainda quanto a uma definição, provavelmente nós estaremos também votando em Dr. Anchieta Patriota para estadual, né? E provavelmente iremos com Silvio Costa para federal. Então aí praticamente definido, junto, não uma decisão só minha, mas principalmente do nosso grupo lá no município da Engazeira.
Doutor, aqui em Afogados ainda não há uma batida de martelo, o prefeito não declarou oficialmente quem deverá apoiar, disse que ainda as coisas têm seu tempo. Né? A última vez que a gente falou sobre sucessão, lhe perguntava sobre a possibilidade de apoio à Anchieta Patriota, que era algo que vinha sendo sinalizado pelo prefeito e pelo próprio deputado, candidato a deputado, nos bastidores. Primeiro, a Anchieta Patriota lhe procurou, ou o próprio prefeito Patriota, como é que está a sua posição nesse debate da Frente Popular aqui de Afogados sobre os candidatos que deverá apoiar?
Primeiro, eu queria complementar, quando você falou a respeito do Paulo Câmara, sobre a tributação, e eu falei que é uma diretriz do governo do Estado, né, os secretários cumprem uma tarefa, não é? Se a população do Estado de Pernambuco tivesse preocupada com esse problema de tributação, o governador Eduardo Campos não tinha a aprovação que tem. Né? Então, quem está lançando é o PSB através do governador Eduardo Campos, que é o seu candidato. Então, quer dizer, o governador Eduardo Campos teria toda a responsabilidade, né, de poder dizer por que é que tem como candidato o Paulo Câmara. Então, acho que não é esse problema. Segundo, com respeito aos candidatos, eu já disse aqui, Anchieta, e fui procurado pelo ex-prefeito Anchieta Patriota, fui procurado. Depois que nós tivemos uma conversa aqui na emissora, onde eu externei alguns pontos de vista com respeito à candidatura de Anchieta Patriota, não tenho nada particularmente contra ele, pessoalmente contra ele, acho um rapaz, um homem de bem, cara que morou aqui em Afogados da Engazeira, tem seu trabalho prestado, toda a região, a Carnaíba, não tenho nada. Apenas falei do comportamento dele na última eleição aqui, não é? Quando ele deixou de estar junto conosco para estar com nossa opositora. Né? E por isso eu não me sentia bem em votar nele. Segundo, que o Gonzaga Patriota, que nós votamos, que já tinha votos em Afogados da Engazeira, independente de qualquer liderança política apoiá-lo. Quando eu votei, quando uma liderança política apoiou Gonzaga Patriota, foi exatamente quando nós fizemos um acordo para que Ângelo Rafael me apoiasse para deputado estadual em Sertânia e eu apoiasse Gonzaga Patriota aqui em Afogados da Engazeira. Era exatamente a gente poder fazer isso sem gastos financeiros, quer dizer, eu nem tinha dinheiro para ir para a Sertânia para fazer uma campanha com recursos, e o Gonzaga Patriota também achava que era importante fazer uma campanha sem muitos recursos aqui em Afogados da Engazeira. Então, nós fizemos esse acerto. Gonzaga Patriota teve aqui em Afogados, naquele ano que eu fui candidato, 3.500 e poucos votos, aqui em Afogados da Engazeira, e eu tive 3.300 votos em Sertânia. Então, foi um acordo. Não é? Naquele ano que o Anchieta me apoiou também em Carnaíba para deputado, antes disso, a gente tinha uma relação política excepcional. Eu, inclusive, fui para lá, para Carnaíba, apoiei, fui para Palanque, né? Ajudei no que pude na campanha dele a prefeito. Então também não tinha nenhuma novidade, porque a gente estava tudo junto. Aqui em Afogados da Engazeira, na última eleição, ocorreu isso. Quando foi a eleição para deputado estadual, a última eleição, eu esperei até o último momento para que o companheiro Patriota, que hoje é prefeito de Afogados da Engazeira, tomasse a liberdade e a decisão de dizer se era candidato a deputado ou não. Já que na eleição anterior nós tínhamos apoiado Zé Patriota para deputado, não é? Mas aí o deputado, o Zé Patriota, optou não disputar a eleição para deputado estadual, não é? Na última eleição. Aí o que é que eu fiz? Não tendo Zé Patriota como candidato a deputado estadual, eu procurei o governador Eduardo Campos e disse a ele que gostaria que ele indicasse um candidato aqui para Afogados da Engazeira, já que o nosso candidato preferido, que era Zé Patriota, não estava disposto a disputar a eleição para deputado estadual. E, inclusive, tinha sido uma solicitação, alegação do Patriota, que o governador, não sei se você se lembra, tinha pedido para ele ficar, porque gostaria que algum secretário continuasse no seu governo. Certo? Então, o governador, prontamente, em conversa, numa reunião em Recife, no gabinete dele, sinalizou e optou e me pediu, dizendo que tinha um compromisso com o Valdemar Borges, e me pediu para votar nele. Então, eu disse, dessa procura que a Anchieta foi, depois que eu conversei essas coisas aqui, o Anchieta me procurou, não é? E achou que não tinha sido uma boa pedida dele agir como agiu na última eleição, não é? Mas que tinha setores do PSB que tinham, inclusive, influenciado ele a procurar a nossa opositora, a ex-gestora aqui de Afogados da Ingazeira, não é? Então, mas que eu não fechasse as portas, eu disse, não estou fechando porta nenhuma, você faz o seguinte, companheiro. E foi uma conversa muito amistosa, um dia de sábado de manhã, passamos mais de uma hora conversando, e eu disse a ele, como foi o governador do estado que me pediu para eu votar em Valdemar Borges, você vá ao governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e peça a ele, para ele me pedir para eu votar em você. Se ele me pedir para eu votar em você, não tem problema nenhum. Vou chamar Valdemar Borges e vou dizer, Val, infelizmente naquela vez o governador me pediu para eu votar em tu, eu votei. Estou contigo até o governador chegar perto de mim e conversar que não é para votar em você. Até agora o governador do estado não se manifestou com respeito a isso. O meu compadre Gonzaga Patriota mantém uma relação excelente comigo, com a população de Afogados da Ingazeira. Durante a minha gestão, ou as minhas gestões, 80% do que tem em Afogados da Ingazeira tem o dedo de Gonzaga Patriota. A população sabe disso. Então eu não tenho nenhuma razão de ficar contra nenhum dos dois. Como estou abraçando a causa de Paulo Câmara, que é indicado por Eduardo Campos, então vou votar em Eduardo Campos para presidente da República. Vou votar na chapa fechada Fernando Bezerra Coelho e Paulo Câmara para governador, não é? E Raul Henrique para vice-governador. Até o momento, se não tiver nenhuma modificação, vou votar em Gonzaga Patriota para deputado federal e em Valdemar Borges para deputado estadual. Se houver alguma modificação, todo mundo sabe que foi o governador do estado de Pernambuco que me procurou e disse que era para eu votar em Anchieta Patriota. Então não tem problema nenhum.
A gente pode ter dois palanques da frente aqui, Totoni por um lado e o Patriota por outro?
Não acho não. Qual é o momento? Todos são do PSB. O Valdemar Borges é líder do PSB. Dois palanques, não. Você está dizendo que.
Totoni apoiar alguns nomes e Patriota, o prefeito, apoiar outros.
Não acredito. Até porque não é, a gente tem uma ligação assim muito, muito boa. Eu tenho conversado com o Patriota, mas o Patriota ainda não tomou uma posição. Né? Eu, inclusive, disse ao Patriota: procura o governador. Converse com o governador. Eu tive também com o Patriota uma conversa há um mês atrás, mais ou menos, de mais de uma hora, sobre exatamente isso. E ele tem suas predileções, tem suas necessidades. Não é? A gente tem que ver que Totonho é Totonho e Patriota é Patriota. Não é? Agora, a gente procura ter uma interação muito grande, mas se tiver um momento que a gente não possa ter essa interação, paciência, né? Vamos ver. Eu não acredito, não. Acho que a gente vai estar junto mesmo. Não vejo nenhuma indicativa para não estar, não.
Vamos continuar acompanhando. Eu quero agradecer ao ex-prefeito Totônio Valadares, que integra função importante na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, ao Mário Viana Filho, do PTB, aos ouvintes que opinaram, ao João Paulo, que participou do telefone. E vamos tocando o barco aí. Hoje é um dia muito movimentado na política de Pernambuco, e a gente não poderia deixar de debater isso. E vamos acompanhando esse passo a passo da política. Obrigado, Totônio. Um abraço.
Um abração. Fica
obrigado,
com Deus.
Obrigado, Mário, um obrigado, Nil. Final do debate de hoje.
O debate das 10.